O combate às desigualdades no Brasil depende da retomada e da reconstrução das políticas públicas. Esse desafio está em pauta em um seminário promovido pelo Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos da UF, que é a Universidade Federal Fluminense. Pesquisadores de diversos países participam desses debates sobre as desigualdades jurídicas, econômicas e sociais. Um evento gratuito que começa nesta quinta-feira e segue até o dia 1º de dezembro. Nós vamos compreender um pouco melhor a proposta do evento com a ajuda do professor Roberto Cante de Lima. Ele é antropólogo, é coordenador do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos e é professor emérito da UF. Professor, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao programa.
Muito obrigado, Dila. Muito obrigado pelo convite.
Professor, vamos começar pelo tema do evento, que é Políticas Públicas em Perspectiva, a desigualdade como estruturante. Nós estamos agora nesse Novembro Negro, podemos talvez partir do racismo para tentarmos compreender um pouco como as desigualdades afetam, conformam, produzem, enfim, as estruturas da nossa sociedade?
Sim. A ideia do título do seminário, bom, primeiro explicar, né, que o nosso instituto ele tem uma sede física no Valonguinho, mas ele é uma rede internacional de pesquisadores, que é um programa do Ministério da Ciência. Desculpa, eu tive uma virose aí, minha voz está meio ruim.
Faz parte desse período, né, professor? Com essa mudança de tempo, as vozes estão
ruim,
atingidas.
Né? Puxa, essas mudanças climáticas, né?
Sim. Então,
mas é um programa, né, de redes de pesquisas de excelência que tem a finalidade de transferir esse resultado da pesquisa para a sociedade. Né? Então, lá na Universidade Federal Fluminense, onde é a sede dessa rede internacional, nós conseguimos, inclusive, criar uma unidade, né, de ensino que também tem o mesmo nome da rede internacional, que é o Instituto de Estudos Comparados de Administração de Conflitos. Fica ali no Valonguinho, no campus do Valonguinho, em Niterói, para quem conhece.
Sim.
E a ideia da desigualdade como estruturante é porque se tem falado numa desigualdade estrutural.
Sim.
Né? Então, parece assim que tudo que vai a uma estrutura prévia, né, de desigualdade nas quais as coisas se encaixam. E nós temos discutido questões, né, nós trabalhamos especialmente com etnografias, quer dizer, com descrições, né, de práticas de sistemas judiciais e também das instituições policiais. E nós observamos sempre que temos observado que há uma, na verdade, um movimento de desigualante, né? Que é tudo se desiguala. Né? A sociedade brasileira é uma sociedade que tem uma fundação muito enraizada na hierarquia, né? E ela, então, de que as coisas diferentes, né? Elas são desiguais, e ela, toda vez que ela produz uma diferença, ela desiguala essa diferença. Então, ao contrário das sociedades, vamos dizer, do contemporâneas, né, burguesas, capitalistas, igualitárias, individualistas, onde as diferenças são expressas no sentido de que elas são reconhecidas como diferenças e igualadas às outras diferenças, a nossa sociedade tem um movimento constante, né, de transformar diferenças em desigualdade. E isso é uma coisa que aconteceu também, ou que acontece também, com o racismo. Né? O racismo é algo que se entranhou na universidade, na sociedade brasileira, durante a colonização, durante o Império, se entranhou nas estruturas jurídicas brasileiras. Né? Nós temos várias estruturas, especialmente administrativas e na área criminal também, tanto administrativa quanto judiciária, né, que criminalizam, né, sistematicamente a população negra, né, e que produzem dentro, né, nessa ação, né, algo que não está propriamente na lei.
Sim.
Mas se você for olhar a lei, você vai ver que a lei também desiguala os cidadãos brasileiros. Né? Então, é uma questão muito mais complexa do que propriamente vamos dizer assim, romper com essa estrutura, né? Tem que se romper com esse processo de desigualação constante que nós consideramos sempre a coisa mais adequada para enfrentar as diferenças. Né? Então, é uma discussão sobre isso. Uhum. Ela se desdobra em duas partes, né? Inicialmente, dia 23 e 24, online, com grupos de trabalho, que as pessoas podem se inscrever no nosso site. Né? Nós temos um site que é ineac.uf.br, né? www.ineac.uf.br, INEAC, né? INEAC e INEAC, UF é a universidade, né?
Sim, sim. A gente vai trazer, professor, os detalhes.
Pois não?
A gente vai trazer já já os detalhes sobre a inscrição, o canal no YouTube.
Tá bom.
E até nos disponibilizarmos aqui,
né,
para responder aos ouvintes que tenham dúvidas pelo WhatsApp. Eu quero aproveitar um pouco mais a sua participação, a sua experiência no debate desse assunto, para a gente aprofundar um pouquinho uma dessas questões, que é a questão da segurança pública, né? Aproveitar a reflexão sobre a urgência dessa reconstrução das políticas públicas. E a gente vê aqui no Rio, professor, uma política que passa, como você citou de alguma forma, pela criminalização e, consequentemente, pela exclusão. Nós tivemos o episódio do muro, né, que foi pensado, planejado para ser construído na linha vermelha, ou mesmo pelo extermínio da população negra periférica que a gente testemunha todos os dias. Embora essas estratégias da política de segurança pública não sejam eficazes do ponto de vista da segurança, quer dizer, os índices continuam crescendo ou, no mínimo, estáveis, por outro lado, essas estratégias parecem efetivas ainda para a conquista ou de poder financeiro e político ou do capital eleitoral, já que muitos candidatos se elegem com as mesmas promessas de combate, de guerra ao tráfico, enfim, e de mais exclusão. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu imagino que seja difícil, mas querendo aqui aproveitar da sua experiência, que é a seguinte, professor, quais estratégias parecem mais promissórias para poder estabelecer bases razoáveis de um debate crítico junto a uma população mais ampla que continua aí recebendo a mesma promessa, infelizmente não necessariamente vendo outros caminhos para o combate, né, aos efeitos que a gente tem dessa desigualdade?
A pergunta requer uma resposta um pouco complexa, né? Mas a gente pode começar da seguinte maneira, né? Quer dizer, as estratégias de lidar com a segurança pública no Brasil desde o Império são estratégias repressivas. Né? Nós nunca saímos desse modelo repressivo.
Uhum.
O modelo repressivo está fundamentalmente voltado para reprimir aquilo que acontece no passado, né? E não está voltado para prevenir o que pode acontecer no futuro. Então, e ele também está fundado exatamente também na nossa sociedade capitalista, né, burguesa, etc., do Ocidente, está fundado numa igualdade jurídica, né, na ideia de que todas as pessoas têm um mínimo de direitos iguais. Isso no Brasil tem sido um problema absolutamente crítico, né, porque as pessoas, a lei, a prática judiciária e, por consequência, inicialmente a prática policial. A prática policial é uma consequência das práticas judiciais, das práticas legislativas, etc., que desigualam as pessoas no Brasil sistematicamente, né, em termos dos seus direitos. Então, se as pessoas têm direitos desiguais, elas não podem receber um tratamento uniforme. Elas não podem receber, quando estão envolvidas num conflito, o mesmo tratamento que recebem outras pessoas. Então, o que você vê o tempo todo na justiça e na polícia é as pessoas serem, as instituições administrarem os conflitos das pessoas baseadas não nos conflitos, na natureza do conflito, mas no status das pessoas. Né? Isso é uma coisa muito evidente, né? Quando você vai assistir audiências de custódia, por exemplo, em que pessoas que cometeram o mesmo crime, às vezes sem violência e tal, né? Um porte de drogas e tal, umas pessoas são presas preventivamente e outras são liberadas porque o seu status social teriam feito a mesma coisa, mas o seu status social diz que elas merecem um tratamento desigualado dos outros.
Exatamente.
Então, a polícia, ela simplesmente segue, né, essa orientação genérica sobre a República Brasileira, que ela promete ser uma república, mas não entrega essa república, porque ela não entrega a igualdade entre os cidadãos, e ela continua administrando os conflitos, exatamente é isso que a polícia deveria fazer, né, de acordo exatamente com as pessoas envolvidas no conflito, e não de acordo com a natureza do conflito. Sim. E isso é exatamente o que move essa perseguição sistemática e essa crença, né, que existe na sociedade brasileira, que essa violência indiscriminada contra as pessoas inferiores não vai atingir as pessoas superiores. Né? Então, que elas, as pessoas que se sentem superiores, ou que elas são, por exemplo, né, são pessoas que gozam de prerrogativas de função, e até pouco tempo gozavam de prisão especial, porque tinham uma graduação em qualquer área, né, do conhecimento, do ensino, etc., recentemente. Imagina, em 2021, de 23, é que o Supremo Tribunal Federal resolveu dizer que isso é inconstitucional, a coisa mais inconstitucional do mundo, né? Quando a Constituição diz que todo mundo é igual perante a lei, você tem prisão especial, deu um tiro no sujeito, o outro deu também, ele vai para um lugar e o outro vai para o outro, se forem presos, né? Preventivamente durante o processo. Isso acabou recentemente, né? É uma prova de que a legislação faz isso. Uma outra prova, por exemplo, bem clara, são danos morais. Né? A pessoa tem um dano qualquer, foi negativada o seu crédito, etc. Se a pessoa é uma pessoa de classe social elevada, se é um juiz, se é um promotor, se é um médico, se é um advogado, etc., o sujeito recebe uma indenização. Se ele for um porteiro de edifício, com a mesma negativação, que inclusive tem um efeito muito maior no porteiro do que possivelmente entre essas pessoas, porque elas têm várias opções de crédito, ele não vai receber a mesma indenização dessas pessoas, porque alegar que ele pode se enriquecer ilicitamente por causa do dano que ele recebeu, que ele foi infligido, inclusive, eventualmente e sistematicamente, por concessionárias públicas, né, que lidam com a eletricidade, como nós estamos vendo hoje, né, com a telefonia, com a internet, etc. Então, essa ideia de desigualar as pessoas, né, que existe enraizada na nossa sociedade, desde a colônia, o império, essa república que não se realiza, né, em termos de igualdade, ela gera essa forma supressiva, essa forma violenta, repressiva de administrar conflitos, né? E que então contamina as forças policiais e também as forças, os aparatos judiciais. Né?
Muito bem.
Mas essa é essa cultura que nós temos que enfrentar e que dificilmente isso aí é, vamos dizer, discutido, né, de uma maneira adequada, né, sem nenhuma ideologia, sem nenhum ponto de vista e tal, apenas seria a reivindicação de que a República que está na nossa Constituição, em alguns lugares da nossa Constituição, se realizasse também nas práticas, né, judiciais, nas práticas policiais e nas práticas cotidianas também, evidentemente.
Sim, professor, então a gente tem aí nesse seminário o exemplo de uma iniciativa que tenta promover a discussão em outras bases, e acho que os exemplos que você nos trouxe são bastante claros a respeito dessa desigualdade. Eu vou aqui reforçar, então, junto ao público o seguinte: primeira parte da programação, 23 e 24 de novembro, agora quinta e sexta-feira, reservada para os pesquisadores que inscreveram as suas pesquisas, e são discussões que podem ser acompanhadas de forma online, né? Mas aí é preciso se inscrever para isso, não é uma transmissão livre para todos os públicos, tem que fazer a inscrição. E aí, quem quiser ter outros detalhes, eu acho que o jeito mais fácil de encontrar o site é jogar no buscador, assim, Seminário Internacional INCT, que aí no buscador da internet aparece o site. Talvez seja mais fácil do que a gente dizer aqui todas as letras que tem no endereço. Tem o YouTube também, do INCT, que você encontra assim, youtube.com/INEAC. Então, se você jogar lá também no YouTube INEAC, você encontra. Se tiver dúvida, manda uma mensagem aqui para o WhatsApp da Rádio Nacional, que a gente passa o endereço para você direitinho. Professor Roberto Cante de Lima, antropólogo, professor emérito da UF, coordenador do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, participando aqui com a gente, trazendo um pouquinho daquilo que vai ser discutido ao longo do seminário. Muito obrigado, professor, pela sua participação aqui com a gente no Revista Rio.
Muito obrigado, Dila, pelo seu convite. Só esclarecer uma coisa, é o 10º seminário, né? Então, às vezes pode aparecer um outro seminário, mas esse ano é o 10º seminário que nós fazemos anual. Obrigado.
Muito bem. Na hora de procurar, bota um xizinho ali do 10,
isso,
romanos,
isso.
Que facilita. Um abraço para você, professor.
Um abraço, Dila. Muito obrigado. Prazer.